Com a palavra o senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 3 minutos. Se eventualmente não tiver condição de responder nos 3, responde na segunda etapa, nos 2 minutos seguintes.
Tá
Com a
contando.
palavra o senhor Marcos Ferreira.
Já está contando lá, senador. Obrigado. Tá bom. Obrigado, senador, pela pergunta. Bom, eu tenho 33 anos de serviço público e estou na carreira de orçamento desde a sua criação, de 1988. Tenho 52 anos. E a legislação do decreto, acho que é bom enfatizar a partir de 2001, que foi quando foi a questão da LRF, essa alteração da autorização do artigo 4º, ela vem sofrendo muito pouca alteração. Comentei aqui anteriormente, se eu me recordo, acho que foi em 2005, que teve uma redação que falava que se você fizesse algum crédito que pudesse afetar a meta, que você fizesse a compensação. A compensação que a gente fazia naquela época era cancelar a dotação primária, por exemplo, para fazer um crédito à conta de superávit. Mas depois, no próprio relacionamento, a questão com o Congresso, etc., verificou-se que esse dispositivo era inócuo, que bastava, como eu já vinha fazendo isso, eu já vinha condicionando todos os limites, todo o gasto, aos limites de decreto. Ou seja, desde que a gente tem os decretos de contingenciamento, os relatórios de avaliação bimestral, todos os créditos estão suscetíveis aos limites que estão estabelecidos no decreto. A LDO, inclusive, trata da questão de que todos os créditos também estão sujeitos a esses limites que vierem a ser, tanto o decreto quanto o PL, qualquer um. As próprias exposições de motivos que você encaminha também, por força da LDO, você tem que dizer da questão da compatibilidade com a meta. Então, do entendimento que você tinha à época e que nunca havia sido questionado desde então, tá certo? Inclusive em relação à questão das contas, o exemplo que o senhor deu aí de 2009, né? A mesma conclusão que a gente chegou lá e discutiu, e quem cuida da área, que não é minha área, é outra área, teve esse mesmo entendimento. Se aconteceu isso em 2009 e teve pronunciamento, aprovação de conta, não tive nenhuma manifestação contrária, não tinha por que mudança de entendimento. E, de fato, quando a gente tomou conhecimento dessa questão da nova. Dessa discordância, desse entendimento que a gente vinha sendo praticado, foi só em relação ao acórdão, quando o acórdão foi publicado em 7 de outubro. Até então, não teve nenhum alerta, não teve nenhuma manifestação contrária em relação a isso daí. Nenhuma conversa sobre isso que pudesse suscitar essa questão e tudo mais, não. E a evolução foi essa em relação à questão da legislação, né? Você procurou rebuscar o artigo 4º com as autorizações. Normalmente são despesas obrigatórias que estão ali, mas você pode ter também despesas discricionárias, como é o caso, né, do inciso 1, que trata muito a discricionária. Mas eu poderia complementar depois com o tempo, senhor.
Dois minutos,
Eu queria que
senador
nos outros dois
Lindenberg.
minutos o senhor falasse do processo de adição do decreto e crédito suplementar. Seria um tempo interessante. O senhor foi muito claro, não houve alerta para TCU antes de outubro de 2015. Então, utilizando do exemplo dado pela senadora Simone Tebet, da Polícia Rodoviária Federal, eu iria para o outro exemplo que já foi dito pelo ministro José Eduardo Cardoso, que era o que há aqui é o contrário. É o seguinte, é como se o limite de velocidade fosse de 80 km por hora, você estava dirigindo a 75 km por hora, aí é uma mudança na lei para diminuir o limite para 60 km por hora. E como se você tivesse dirigido a 75, naquele período anterior, fosse penalizado. É como se eu, em julho e agosto, tivesse a 75 km por hora, em outubro a lei muda e diz, não, o limite agora é 65 km, e eu vou ser penalizado. Por isso que eu digo isso aqui, não se sustenta, fere o artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Agora eu quero entrar num outro ponto que foi debatido aqui, discutido também aqui. Porque eu vi, a meta era do superávit de 114 bi, acabou com déficit de 118 bi. Senhores, ninguém previu uma frustração de receita como essas. Nenhum agente do mercado, ninguém previu. Nós temos o boletim Focus, que sai quase diariamente, com estimativas sobre inflação, sobre crescimento econômico. Ninguém previu uma recessão de 3,8%. Nenhum! Ninguém pode dizer que previu, senhor presidente. E aqui o que houve claramente foi uma brutal frustração de receitas. O problema não foi nas despesas. A gente controla a meta nas despesas. Volto a dizer, tivemos o maior contingenciamento da história do país, só que a frustração de receitas foi de 181 bi. O que é que alguns aqui defendem? Que no terceiro bimestre, ao invés de contingenciamento de 8 bi, nós tivéssemos feito um contingenciamento de 57 bi, o que ia levar o contingenciamento para 130 bi. Isso significaria, sabe o que, senhor presidente? Parar 90% e cortar 96% das despesas discricionárias. Isso é fechar hospital, é fechar universidade, é fechar posto de INSS. Aí eu vejo alguns falando de desemprego. Pelo amor de Deus, se tivessem feito isso, o desemprego seria muito maior. Era um plano de ajuste fiscal enlouquecido. Os senhores sabem, eu estou convencido que não há crime de responsabilidade fiscal. Agora, os senhores sabem que eu votei contra o ajuste fiscal. Eu considero um grande erro cometido ali pela Dilma, foi aquele ajuste do Levi. Só que os senhores estão dizendo aqui, não, Levi foi pouco. Era necessário mais. Isso é uma loucura. Não encontra base em realidade nenhuma. Eu digo o seguinte, encerro essa primeira parte até para o senhor responder o seu processo. Eu tenho certeza que o governo Temer não vai dar certo, senhor presidente. Sabe por quê? Porque ele decidiu fazer um ajuste de longo prazo. É um plano de austeridade de longo prazo. Essa PEC do limite de gastos em relação à inflação, isso aqui vai ter um impacto na educação e na saúde violentíssimo, prejudicando o povo mais pobre. Eu já citei, o senador Anastasia conhece esses meus números já de cor, porque é tanta reunião aqui, é tanta pergunta aqui. Mas se esse projeto que o Temer lançou aqui para o Congresso existisse há 10 anos atrás, o orçamento da educação cairia de 103 bi para 31 bi. O da saúde de 102 bi para 65 bi. Quem vai pagar é o povo mais pobre, né? Eu não vejo nenhuma medida para andar de cima. Aumentar tributos, tributação sobre grandes fortunas. Eu não vejo ninguém falando em limitar os gastos com pagamento de juros, colocar um limite. É não. É um plano de austeridade centrado na saúde, centrado na educação, que infelizmente vai prejudicar muito a vida do povo mais pobre, do povo trabalhador. É um plano contra os pobres, o que estão construindo aqui. E vai ter um impacto terrível na economia, porque assim como o ajuste do Levi, um ajuste dessa proporção significa mais desemprego, significa mais desaceleração econômica. Eu só quero concluir, senhor presidente, dizendo, e eu já falei aqui tantas vezes, estão criminalizando aqui a possibilidade de uma política fiscal anticíclica. Aqui no debate sobre responsabilidade fiscal, é necessário que se tenha em conta que existe um debate aberto no mundo inteiro. Tem economistas que sustentam que, em momento de desaceleração econômica, nós temos que ampliar os gastos sociais e os investimentos. Em momento de crescimento da economia, você faz outra coisa, você faz superávit maior. Mas isso aqui no Brasil, não. Isso aqui agora virou o crime. E o pior é que, depois de tudo isso, para afastar um presidente da República, o que é que eles fazem? Desmoralizaram o Instituto Metafiscal. O Michel Temer apresenta essa meta para esse ano de 170 bi. Sabe por quê? Concluindo. Conclua, sabe por que jogaram para 170 bi, advogada? Doutora Janaína. Para não ter perigo de ter nenhum problema com o Tribunal de Contas da União a partir dessa interpretação. Então você não tem mais meta. Você agora tem um piso. É isso que acabou acontecendo depois da votação do afastamento da presidência da República.
Uma palavra ao senhor Marcos Ferreira, na condição de testemunha, 2 minutos.
Obrigado, senador. Obrigado, senador Lisberg. Bom, em relação à questão do processo, também que já foi objeto aqui de várias falas aqui no âmbito dessa comissão, o sistema, né, que nós temos é o sistema de planejamento, sistema integrado de planejamento e orçamento, é o SIOP, e ele é feito para poder capitanear as demandas que aparecem, que surgem dos órgãos, a necessidade de viabilizar os créditos. O sistema parametrizado. Parametrizado no sentido de que ele, tecnicamente, garante que eu esteja fazendo alguma alteração orçamentária dentro dos preceitos legais da autorização legislativa constante da lei orçamentária no seu artigo 4º. Então, ele é uma ferramenta fundamental para que a gente não extrapole os limites que são autorizados a Presidenta da República por essa casa, pelo Congresso Nacional. O crédito surge na unidade orçamentária, né? E também via sistema ele é encaminhado para o órgão setorial, para o órgão central, que é a SOF. Tem a questão das análises de mérito, e é bom lembrar que até um colega já falou aqui, você tem inteligência artificial, mas requer inteligência humana, que é você justamente verificar a qualidade das informações que são inseridas nesse sistema. Então, você vai analisar todos os aspectos inerentes ao crédito e todos os aspectos de mérito, etc. e tal, e oportunidade que você possa estar fazendo em relação aos créditos. No âmbito da Secretaria de Orçamento Federal, considerando essas questões que já foram abordadas, a gente elabora os atas, as minutas, e eles são submetidos ao Ministério do Planejamento, que tem análise de Secretaria Executiva, consultoria jurídica e o cabeamento do próprio ministro, né? No caso do decreto, a exposição de motivo, e chega na Presidência da República também, você tem perpassa também a área de assuntos jurídicos e a área técnica da própria Casa Civil, para que seja submetido à consideração da Presidente da República. Então, é um processo automatizado, porém, que as interferências que a gente faz em relação aos créditos, as questões do mérito, e o sistema nos tem auxiliado bastante nesse sentido. E volto a falar que a questão já foi comentada, né, que a questão da compatibilidade, a gente verifica em relação à questão dos limites que estão vigentes.
Um minuto, senador.
Senhor presidente, para colaborar com os trabalhos, até porque eu me estendi na réplica, eu abro mão da minha tréplica, porque fui atendido nos meus questionamentos pelo doutor Marcos Oliveira, a quem cumprimento. Muito obrigado.
Na condição de inscrito, passa a palavra para finalizar essa etapa de inscrições ao senador Wellington Fagundes. 3 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, eu queria que fosse somado já o meu tempo, que eu não vou fazer a pergunta. Eu vou apenas fazer as considerações.
Não, Vossa Excelência tem 3 minutos e eu, como estou sendo generoso hoje no São João, vou aumentar mais 1 minuto para Vossa Excelência.
Bom, eu tenho a 5, na verdade. Mas, senhor presidente, eu quero colocar aqui que pouco falei até agora aqui nessa comissão. Eu votei pela admissibilidade e, quando votei, deixei muito claro que, na questão do mérito, a gente ainda ia ver. E é exatamente esse momento que a gente está aqui, ouvindo todas as testemunhas. E aqui, como já falou a senadora, agora é o momento da gente estar aqui trabalhando no aspecto técnico. A decisão do voto nosso, cada dia que passa, eu fico mais convicto que a nossa decisão não será técnica. Ela será muito mais política, muito mais pelo momento político, porque se a gente for analisar aqui, por tudo que se falou, olha só, o ano passado a LDO eu estou falando aqui como relator da LDO deste ano, a Constituição é muito clara, a LDO tem que ser aprovada até o mês de julho, para inclusive podermos ter recesso. O ano passado, a LDO foi aprovada no dia 17 do 12, juntamente com a LOA. Ou seja, o Congresso também não fez a sua parte. Aliás, em muitos outros momentos também. E aqui falou-se dos 80 km por hora. Eu já vi também no meu estado, um cidadão vem reclamar, isso é o Brasil. Um trecho de estrada foi duplicado e ele então entendeu que ele podia andar a 100 por hora, como toda a estrada duplicada. E ele recebeu uma multa e ele foi argumentar com o guarda falou, não, mas a placa está aqui ainda de 80, mas já duplicou, seu guarda. Não, mas eu vou obedecer a guarda, não obedeceu a coerência. Então, no Brasil nós temos muito isso. Por isso eu quero dizer aqui que a gente vê a cada dia, né, ministros agora no governo cancelando aquilo que foi feito pelo ministro anterior. E isso é prática também. Sempre mudou o ministro, e aí eu gostaria aqui praticamente fazer uma denúncia. Vai o ministro, se a gente for levantar, e eu já tenho alguns levantamentos sobre isso, o ministro ele entra, ele é de um estado. Aí ele aloca os recursos sempre para a sua região, a grande maioria. Aí muda o ministro, e está acontecendo isso, cancela os empenhos, inclusive de convênios executados, para botar para o outro estado da sua preferência. Isso, ao meu ver, é crime. Porque quando vai lá, faz-se um empenho, isso cria uma expectativa na sociedade. E aí, aquilo é anunciado e depois é cancelado. Aliás, muitos deles, empenhos e depois licitado com obras iniciadas. Por isso nós temos hoje no Brasil milhares de obras inacabadas. E eu tenho sempre dito que uma obra inacabada, ela é um prejuízo muito maior para a população, porque ela não serve para nada e foi gasto dinheiro público. E por isso no Brasil se fala, não tem dinheiro. Na verdade, nós não temos gestão, nós não temos planejamento, nós temos ministérios repetindo, cada um fazendo ações iguais aos outros, ou seja, fica a competição dentro do próprio governo de como melhor, de como pior vai aplicar o recurso, não é de como melhor. Porque se fosse como melhor aplicar o recurso, ainda seria saudável. Então, senhor presidente, eu quero aqui colocar que não tenho convicção do meu voto. Aliás, inclusive eu vi aqui a primeira apresentação, a participação da doutora Janaína, e ela colocando de forma muito clara que na denúncia está sendo específico, mas nós teríamos que analisar a obra como um todo. E aí, doutora Janaína, cada vez mais eu me convenço que nós precisamos fazer uma CPI de tudo aquilo que foi denunciado. Porque quem, os beneficiários disso não está se falando aqui. Porque eu não acredito que foi a presidente a beneficiada. Financeiramente, politicamente, pode ter sido. Aí, pode ter sido beneficiada politicamente, sim. Agora, financeiramente, nós vamos buscar essas consequências depois? Quem foi os beneficiados? Portanto, doutora Janaína, eu quero concordar com aquela vossa colocação aqui, de forma até bastante emocionada, na primeira vez que veio aqui. Está mais calminha agora, né? Está bem mais calma, não sei se foi o tempo, como o doutor Marcos de Oliveira disse aí, com o tempo vai acomodando, acaba o nervosismo, né? E eu vejo que a senhora está também bem mais tranquila. Mas, senhor presidente, eu quero colocar, porque a minha convicção do voto, ela se dará exatamente pelas consequências políticas. Mas, principalmente, eu penso que nós aqui, nesta comissão, nós vamos apenas, e é função da comissão, mas aí, nobre relator, eu acho que Vossa Excelência, ao concluir seu relatório, poderia também colocar, deixar isso como um questionamento para a sociedade e, principalmente, para o Congresso. O nosso papel, porque também aqui a gente tem que falar que governadores e prefeitos continuam fazendo o mesmo crime. E essa criminalização vai sair aí à caça de prefeitos e governadores? Então, eu penso que a gente não pode fazer de conta.
Conclua, porque, senador, os cinco minutos, minutos pleiteados por Vossa Excelência foram
ótimo,
dados.
Ótimo. E a gente não pode fazer de conta. E esse processo aqui, ele está sendo feito pelo meio, ou por um terço. E eu penso que a gente tinha que concluir para fazer exatamente disso aqui um aprendizado. Ou seja, se é para valer daqui para frente, que valha para todos, para todos os entes. É o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Porque senão daqui a pouco, senhor presidente, tudo isso aqui vai parecer que nós só tínhamos um objetivo único, caçar uma presidente. Aliás, hoje temos inclusive que mudar essa legislação, porque não é possível um processo como esse estarmos aí com um presidente interino e com a presidente lá no Palácio. Quer dizer, inclusive com essas disputas que pode causar, inclusive, não só o desequilíbrio, como também a instabilidade do país. Eu gostaria, independente, eu quero que tenhamos um presidente e que tenhamos solução, porque a crise é muito grande. E quem está sofrendo é quem está lá na ponta. Eu sempre tenho dito, quem está numa fila de espera, lá num posto de saúde, com seu filho, ele fica indignado. Quem está numa estrada esburacada, como nós aí, se eu me permite um minuto, agora foram feitas as concessões brasileiras, concessões importantes para gerar emprego nesse país, né? No meu caso, tem a concessão da BR-163, a duplicação, está parada as obras porque o BNDES não pode liberar os recursos em função de toda essa confusão que gerou. E isso é um prejuízo maior para a população. Então, portanto, espero que a gente encontre essa solução mais rápido, inclusive essa CPI, se a gente, uns aqui defendem que postergue, eu defendo que resolva logo, porque a sociedade precisa de uma resposta, porque os desempregados estão aumentando todo dia e esse país pode ir para um caminho que daqui a pouco as consequências não serão um ano, uma década, poderão ser muitas décadas e o povo nosso é que vai sofrer, principalmente as nossas futuras gerações. Muito obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra à advogada da acusação, doutora Janaína Conceição, até 6 minutos.
Muito obrigada, excelência. Estou bem mais calma. Bom, começo então nesse clima de São João, cumprimentando novamente a todos e parabenizando a presidência e a relatoria, porque é um trabalho tenso, né? É um trabalho tenso, é um processo importante. E eu cheguei aqui achando que essa delicadeza na forma do presidente conduzir o relator, que poderia de alguma maneira atrasar, e eu percebi o contrário, né? Que essa forma de condução branda, calma, cautelosa, na verdade está favorecendo no sentido de encaminhar os trabalhos, independentemente do resultado. Então eu queria aqui render minhas homenagens, né, nesse dia de São João, ao presidente, ao relator, pela serenidade. Eu acho que a palavra certa, a qualidade maior é essa. Dizer que, muito embora nós tenhamos que evoluir muito no que diz respeito aos estados e aos municípios, senador Wellington, eu concordo com Vossa Excelência, tem que lembrar que, no que diz respeito a este caso, há um agravante pelo fato de haver as instituições financeiras federais. Existem muitos crimes a serem apurados e coibidos nas outras instâncias, e tem muitos prefeitos já punidos, né, e até procedimentos em face de governadores, mas é muito importante destacar isso, porque eu lembro que, quando eu vim prestar os esclarecimentos aqui na comissão, muitos senadores disseram: ah, mas tem estado tal, estado... Mas no âmbito federal tem uma situação muito grave, que é a utilização dos bancos públicos, o que fere de maneira sim direta os artigos 36 e 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, por consequência, a legislação que trata dos crimes de responsabilidade. Essa particularidade, ela não existe nos estados e nos municípios. Aliás, foi para proteger os bancos estaduais que essa lei foi criada, porque na época que a lei foi criada, muitos bancos tinham sido quebrados pela irresponsabilidade fiscal de governadores. Então, acho que esse ponto tem que ser destacado. E esse aspecto torna o nosso caso muito grave, né? Que esse caso sirva como exemplo para um maior rigor na responsabilidade fiscal nas outras instâncias, acho ótimo que seja assim. Mas é importante que essa diferença seja destacada. Eu gostaria também de enfatizar, não sei se o senador já saiu, o senador Lidberg, a fala do senador Lidberg foi muito importante, quando ele diz que, desde o início, a defesa está dizendo que contou, que levou em consideração a meta proposta. Eu confesso que eu não tinha percebido nas falas da defesa uma confirmação tão clara, né, de que era a meta proposta que estava sendo utilizada como parâmetro. Eu considero isso como uma confissão do crime, porque é justamente isso que a denúncia está apontando, ao lado de todo o problema envolvendo as pedaladas, que são os empréstimos vedados dos bancos públicos, empréstimos esses não contabilizados, que geraram superávit fraudulento. É isso que a acusação está dizendo. Eles baixaram decretos, sabendo que o projeto não tinha sido aprovado, que teria todo um trâmite, contando com a meta proposta. Então, na verdade, o depoimento, o testemunho do doutor Marcos, aliado à fala do senador, com todo respeito, ao meu ver, vem confirmar a denúncia. O que eu vinha entendendo do que falava a defesa até agora era quase como uma não importância. A defesa tentava destacar que a meta não era relevante, que o que importava era a existência de superávit parcial nos órgãos setoriais, ou excesso de arrecadação parcial nos órgãos setoriais. Em vários momentos a defesa disse isso: olha, não importa a meta, o que interessa é que no órgão setorial tinha superávit ou tinha excesso de arrecadação. Nós entendemos que esse argumento também não se sustenta. Por quê? Porque, se fosse assim, se o que importasse era o parcial e não o total, para que existe DRU? Para que existe lei orçamentária? Então, esse argumento já não fazia sentido ao nosso sentir. Porém, agora vem a confirmação de que a denúncia está correta. E, por isso, eu reitero aqui a todos os senadores presentes, a acusação pede que seja julgada procedente, não só nessa segunda fase de pronúncia, mas também na terceira fase, confirmando o afastamento da senhora presidente. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Marcos. Doutor, o senhor se recorda quando do envio do PLN-5, quando estavam aguardando a aprovação, ou mesmo quando consideraram essa meta proposta, se nesta meta proposta estavam já considerados os empréstimos tomados dos bancos públicos, empréstimos esses que não tinham sido contabilizados no primeiro momento? O senhor lembra se esses empréstimos foram levados em consideração nesta meta proposta no PLN-5?